Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Você se recorda do Evangelho que nós meditávamos ontem? Nós falamos de Jesus que chegou finalmente a Jerusalém, olha para a cidade, aquela cidade santa, escolhida e privilegiada de Deus, que foi realmente eleita para a visita da graça. E, no entanto, Jesus chora sobre Jerusalém, porque ela não reconheceu o tempo da visita. Este coração terno, cheio de amor e de misericórdia, que é o Cristo que chora sobre os pecados de Jerusalém, agora manifesta a sua misericórdia de uma outra maneira. Manifesta a sua misericórdia empunhando a chibata. Jesus entra no templo de Jerusalém, que tinha sido transformado num covil de ladrões, e começa a expulsar aqueles que não servem a Deus, mas se servem de Deus. Esta é a miséria daquilo que se transformou a religião do Antigo Testamento. Ou seja, Deus no Antigo Testamento, com todo cuidado, com todo esmero, havia preparado o culto agradável a Ele. Quantas e quantas páginas do Antigo Testamento Deus descrevendo meticulosamente os ritos, como deveria ser feita as coisas, como deveria ser construída a arca, os altares, as paredes do templo, o tabernáculo, tudo como deveria ser feito. Como deveriam ser as vestes dos sacerdotes, etc., os rituais de purificação, tudo isso. E por que é que Deus gastou tanto tempo para preparar este culto? Exatamente porque Ele sabia que com estes sinais externos, Ele podia atrair o coração interno de santidade. Claro, houve, sim, sacerdotes muito santos no Antigo Testamento. Profetas, né, foram santos que escreveram livros do Antigo Testamento, foram sacerdotes. Não pensemos que só havia sacerdotes iníquos, mas estes sacerdotes que com o coração temiam a Deus e o serviam em justiça, infelizmente foram poucos e com o tempo foram se tornando ainda mais escassos, de tal forma que os sacerdotes judeus transformaram aquilo que é o culto que Deus havia fundado, agradável a Ele, num verdadeiro sistema de iniquidade. Então, é aí que Jesus, para acordar os bons, manifesta o seu castigo. Veja, Deus castiga, sim. Deus impunha o azorrague para nos castigar, como qualquer pai bondoso. Primeiro, o Pai manifesta a sua bondade, como Jesus fez no Evangelho de ontem. Ele chora, mostra sua tristeza para os seus filhos e tenta nos atrair com vínculos humanos de compaixão, como as mensagens de Nosso Senhor em Fátima, em que a Virgem Maria, tristonha, sim, belíssima, gloriosa do céu, mas tristonha, aparece para aqueles três pastorinhos. O testemunho dos pastorinhos, quando viram Nossa Senhora de Fátima, é que ela era uma mulher belíssima. Era como, assim, uma vez que você viu Nossa Senhora, você não tem mais vontade de estar aqui nessa terra. Você quer ir para o céu. Mas uma coisa, eles são unânimes. Nossa Senhora, em suas aparições, ela jamais sorriu. Ela mostrava seu rosto sereno, mas de uma serenidade um pouco triste, por causa da grandeza da mensagem. Nossa Senhora, em La Salette, aparece literalmente chorando, chorando pelos nossos pecados. Essa realidade da compaixão de Deus que se manifesta. E em todas as suas aparições, a Virgem Maria então nos diz que façamos penitência. Ela chora, ela se compadece, mostra amor, façamos penitência, porque senão virá o castigo. Eu estou segurando o braço do meu filho. E por que é que Deus, que é amor, castiga? Bom, Ele castiga como último recurso. O último recurso para que, pelo menos alguns daqueles que estão no pecado, se convertam e se salvem. Então, certamente, daquele episódio traumático e violento, poderíamos dizer, no qual Jesus expulsa os vendilhões do templo, certamente, alguém daqueles vendilhões, alguém daqueles sacerdotes se converteu. Quem sabe, Nicodemos, né, que era lá da liderança dos sacerdotes, hoje São Nicodemos se converteu com isso. Nós não sabemos os detalhes, mas sabemos que Deus, quando faz as coisas, faz por causa de sua infinita misericórdia. Então, meus queridos, acolhemos as lágrimas de Cristo, façamos penitência, e se não fizermos, ao menos quando vier o castigo, estejamos prontos para enxergar os sinais da misericórdia de Deus e nos converter nesse último recurso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.